Seguimos, a gente viu, resumindo, estamos tratando o tempo todo, né? Os últimos dois taquim sobre precaução. Nas mitzvot. Quando peregrimos, o Mestre Sharim escreveu que parte da precaução é que a pessoa fica pensando, fazendo o Hezbon HaNefesh todo dia, como que está o caminho dela, como que ela está fazendo as mitzvot, as averot que ela está fazendo, como melhorar. E ele trouxe no fim, se lembram, né, que é sempre bom escutar o que os rabinos falam, e os rabinos que passaram por esse labirinto falam que é o único jeito para a pessoa poder ter precaução é para a pessoa todo dia fazer um Hezbon HaNefesh. Antes de dormir, pensar um pouquinho como passou o dia, o que ela pode melhorar, etc. Agora, no Perek Dalet, o Mesirat Yesharim vai falar como dá para a pessoa ter precaução, como que ela pode chegar para ter precaução. Bederech Kniyat Azehirut. Kniyat Eliknot, adquirir. Como dá para adquirir essa precaução que a Torá cobra da gente? Então, fala o Mesirat Yesharim. Hinei, Mashem Viet Adam, El Azehirut. O que traz a pessoa para ter precaução? O limud da Torá. É o estudo de Torá. Veu mash amar Pinchas betchila tabraita. Aquela braita que no Tratado Sharim ele se baseia nela. Que de Pinchas ele fala Torá me viali dei zeirut. Primeira coisa é Torá. Através de Torá começa a escada. Zeirut, zirizut, etc. Torá tem que estudar. E ele me explica porque ele vai para frente já, Mestirat Yesharim, mas quem vê em outros lugares, vê que tem duas coisas em Torá, por que a pessoa, através de Torá, ela tem precaução? Uma coisa, ele explica o seguinte, o Balei Mussar, a pessoa que estuda Torá, ela vê cada coisa da Torá, como que é grande. Por exemplo, é um exemplo para vocês. Vamos pegar, agora na Yeshiva, pessoas não sei que estava a cama agora na Yeshiva, tá? Começaram. No Bakama se trata sobre prejuízos que a pessoa faz para o outro. Tem uma mosquera inteira de 120 dapim sobre esse assunto. E tem lixonim, e tem acronim, tem tantos detalhes, tem tanta coisa, né? Mas os bakurim ficam loucos, né? Não conseguem mais segurar a cabeça, tantos detalhes que tem, tudo. E tudo de uma mitzvah só, de um detalhe só da Torá, não prejudicar o outro. Então a pessoa estudando essa parte da Torá, e ela vendo, olha só, tanta coisa, só nisso, não prejudicar o outro. Então ela vai tomar mais cuidado, quando ela vai prejudicar o outro, ela sabe que o Sefer Bava Kama inteiro tem sobre isso. Tanta coisa tem sobre isso, não é simples mesmo. Então a pessoa estudando o Torá, ela vendo as mitzvot no Sefer Yom Tov, por exemplo. Muktzeh, Ichod Muktzeh, por exemplo. Tem uma Sefer toda inteira falando sobre esse assunto também. A pessoa estudando vai entrando nela, o Inyan, que não é simples o negócio, e os detalhes, a Lachot. Isso que é o estudo de Torá que faz. Isso é uma coisa. E outra coisa que já falamos uma vez também, Paulo Valei Mussar também, é o segundo motivo, não é lógico. É uma Zulá que a Torá tem, que a pessoa que estuda a Torá, ela fica sendo mais pura e fica sendo mais religiosa, mais precaução. Isso que ele fala aqui é muito sagrado, quero falar para vocês. Estudo de Torá é a base de tudo. Todo mundo tem que estudar a Torá para ter esse... Não dá para a pessoa crescer, para a pessoa ser séria.
Bom dia.
Ser séria sem ela estudar a Torá. Tem que estudar a Torá. Quem pode todo dia, que seja todo dia. Quem não pode, só 3 vezes por semana. Mas é muito, muito importante estudar a Torá. E ele fala que isso, a base disso é Torá. Torá traz precaução. Mas agora ele vai trazer um outro ponto. Omnam, porém... Então, aqui é uma base Alderech HaKlal. Ele falou agora, em geral, quero te falar que Torá é a base de tudo. Estudo de Torá, desculpa. Omnam Alderech HaPrat. Mas eu quero te falar uma coisa importante. Como se fala?
É?
É, não é particular, é especificar uma coisa que ele quer falar. Alderech HaPrat, a mevile ze huay konenut al chomer avodam. Se você quer mesmo ter precaução, então começa a pensar um pouquinho, se aprofundar na importância da avodá Shechayav Adam. A importância da avodá que a pessoa tem que fazer, avodá Hashem. Ve'omek adin aleia. E como é forte o din, que vai ter que prestar conta por isso. Ve'yetzei lozeh minayun b'masim haktubim b'sifrei HaKodesh. Para a pessoa saber a importância da avodá e as consequências dela, tem que estudar no Ktubim b'sifrei HaKodesh, Navi, Torah, Navi, Ktubim, o Minalimut. Mamareha Hamimzal, Amorarim Azeh, que está nas Marot, que traz sobre isso. Então fala agora, é muito interessante esse capítulo do Mesirat Yesharim. Ele fala de Neyesh Begorenut Azeh, Rearot, Rearot Badragah. Ele vai dividir esse capítulo 4 em três níveis de pessoas. Como que a pessoa tem que pensar para chegar na conclusão que tem que ter precaução mesmo? Então, os três níveis são assim: Mishlei Me'adat, para aqueles que são super. Mishlei Me'adat quer dizer perfeito. Desculpa falar, mas nós, não é com a gente que ele está falando, vocês vão ver quem que ele fala. São os tzadikim mesmo, macho tzadikim. Isso é um jeito como a pessoa tem que pensar. Lapchutim mehem, pessoas são menos já, são average, benonim, certo? O lecholamon kulo, kholamon kulo quer dizer todo mundo, que faz tudo, quer dizer a gente, é o nível mais baixo que tem. Então ele fala que cada nível tem que pensar diferente como chegar mesmo para ter precaução. Então ele começa a falar, olha que interessante, Mishlei Me'adat, aquele que é perfeito, tzadikim, como que ele tem que pensar e chegar à conclusão que tem que ter precaução? Se ela em reará, o ponto tem que ser para eles assim. Bemashi itbarer lahem, que vai ficar claro para eles, que rak ashleimut hu adavar haraui sheyichmad mehem velozulavem. Eles têm que ficar claro para eles que a única coisa que a pessoa tem que desejar é shleimut. Shleimut quer dizer, pessoal, perfeição, perfeição. É a única coisa que a pessoa tem que desejar. É isso. Você é negador e não existe mal maior me chisaron ashleimut do que não ter perfeição. Vai rek mimeno e afastar de perfeição. Isso é um ponto que, de novo, ele fala que é para os tzadikim mesmo. Nós não estamos nesse nível de estar querendo desejar a perfeição. Ele fala que os tzadikim tem que saber que o ideal, o auge é a perfeição. E a pessoa tem que saber que isso ela tem que desejar. E sem perfeição é super mal. Que nem a racha e baer zet lá, depois que ele vai chegar à conclusão assim mesmo, vid baer lahem, como quem. E daí ele vai ver também. Eiot a emtsaim ailav, hamasim atovim, vamidot atovot. Então ele vai chegar à conclusão que a perfeição é a coisa mais bonita que existe. E vai chegar à conclusão, para chegar à perfeição tem que ter masim tovim, tem que ter midot tovot também, não tem jeito. Vadai hu shelo yitratzu meolam lehamid ve'ele ha'emtsaim ou le'akel bahem. Chegando à conclusão que a perfeição é a coisa mais bonita que tem, e que sem masim tovim e midot tovot não dá para chegar à perfeição, então ele nunca vai relaxar nos masim tovim e midot tovot. Ele vai ter precaução, porque ele sabe que só assim ele chega para a perfeição. Que vai para ele esse lado. Ele já ficou claro para ele. Se esses meios, ele vai relaxar nos meios como chegar para a perfeição, ou vai ser um pouco mais fraco, e não com toda a força, ele não vai chegar na perfeição. Vai chegar um pouco antes da perfeição, menos que a perfeição. Ele vai chegar, não vai chegar na perfeição, dependendo de quanto ele se esforçou. Então ele não vai chegar na perfeição. Que para eles vai ser um problema muito grande. Olha, não cheguei na perfeição. Alguém, por isso, lo yitcharu, essas pessoas só vão tentar ela laharbot bahem, fazer mais mitzvot, ulachmi b'chot naem, porque eles querem chegar na perfeição. Volo yanuhu, volo yishkut, não vão ficar calmos, não vão ficar quietos, mitagat, de preocupação, mitavat, ben yechaser mahem, mashagia otam elashlimut. Vai estar o tempo todo preocupado. Talvez eu não fiz o bastante para mim chegar para a perfeição. Talvez não, o tempo todo preocupado. Acharem hafetim, que eles vão querer tanto. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום שהמלך פעל למישלי אשרי אדם מפחד תמיד שהמלך פעל הבנסועד הפסוע של השיקה קומדיו סנטרי פרקופעד הסנטרי תיקר יזריס ופרשו חזר הגמרא פעלה לא פרקופעד כמו הפרנסה פרקופעד כמו הסיטואציון ההוא בדברי תורקסי הפסוע הייתה פרקופעד כמו החלטון הרוחניות כמו כאותו החלטון התורה והנה סוף זאת המדרגה היא הנקרא עתירת חטא. Isso é essa darga irat chet, medo de algum pecado. Shehi mina mushubachot madregot. Falo no Silat Sharim, uma das maiores dargot é a pessoa que tem medo de um pecado. Vahu shehi adam yarei tamid. A pessoa que está sempre com medo, vedoek, preocupada, penin sabi ador, eis enchemet chet. Talvez vai encontrar na mão dele algum pecado. Shiach veio minashlimut, que vai atrapalhar a perfeição para ele, achei o chayav vistadel bapuro, que ele tem que chegar para isso. Baze amru chazal, que é, isso fala Agmará, uma Agmará muito interessante. Alterech HaMashal, Agmará fala em Baba Batra, que Latid Lavo, no Olam Abba, Hashem vai fazer uma chupá para cada pessoa. E fala Agmará que um vai se queimar da chupá do outro. Assim fala Agmará. Agmará não explica, tá? Terá o Marchá, que ele deixa explicar um pouquinho. Agmará não explica, quer dizer, um vai se queimar. Então, o Mesilat HaSharim aqui, ele analisa essa frase da Agmará. Quer dizer que um vai se queimar do outro. Fala o Mesilat HaSharim, olha aqui. Aziamru Chazal, Alderech HaMashal, é um exemplo. Melamed, Shekol Echad Nichze Michupato Shechavero. Cada um se queima da chupá do amigo dele. Que em Zemitam Akina, Ashetibol, Rak Bechaser Eyada, Moshechtov Obisat HaDishmaya. Então, ele fala o seguinte, cada pessoa vai ficar frustrada vendo a chupá do outro que é maior. Isso quer dizer Agmará. Interessante, que no Olam Abba, cada um vai ter a sua chupá, e parece que dependendo dos Matsum Tovim nesse mundo, a chupá vai ser no Olam Abba. Então, cada pessoa vai olhar para o outro, olha, a chupá dele está maior, de algum modo. A chupá é a chupá que a gente vê hoje, na chupá do casamento, mas isso é um exemplo, ele fala. Quer dizer o seguinte, isso vai falar na frente melhor, no Olam Abba cada um tem a sua parte do Olam Abba. Vocês sabem que a Mishnah fala em Pirkei Avot, se fala toda vez, Kol Yisrael yesh lehem chelek l'olam haba. A Mishnah, desculpa, em Sanhedrin, mas se fala em Pirkei Avot. Todo judeu tem chelek l'olam haba. Todo judeu quer dizer, pessoal, o filho de uma mãe judia pode ser que não fez nenhuma mitzvah a vida inteira dele. Sabe o que quer dizer? Nada. Nunca cumpriu o Shabbat, nunca colocou tefilim, nunca comeu kashê. Fez todas as averot que dá para fazer na vida dele. Mas ele é judeu, ele chega lá em cima e ele tem chelek l'olam haba. Isso quer dizer. Mas é claro, é óbvio. Falam já, todos os farim falam isso, a Gemara fala isso também. A Mishnah fala, Kol Yisrael yesh lehem chelek l'olam haba. É claro que um judeu que faz mitzvot, e faz, quanto mais mitzvot ele faz, quanto menos averot, o olam haba dele é maior. Então a gente vai chegar lá em cima, e vai ter cada um tem a sua parte do olam haba, cada um quanto ele se esforçou aqui nesse mundo. Então fala a Gemara, que cada um vai ver a parte do outro do olam haba, ele vai ficar frustrado. Assim fala a Gemara. O que quer dizer isso? Por que frustrado? Então ele tem aqui dois pshatim. Agora o primeiro pshat que ele fala não é de inveja. Porque inveja, ele fala, nós estamos tratando agora de pessoas super especiais. Quero que tenha inveja, né? Porque sim, ele vai ver aquela pessoa, onde que ela chegou. Imagina só, ela chegou tão longe e eu não cheguei tão longe. Vai ficar frustrado por causa disso. Não de inveja do outro, mas ele vai fazer as contas. Olha só, eu cheguei assim e ele chegou lá nessa vida. Isso vai ser a frustração dele, mas não por inveja. Enzemitam aqui na acha de pôr.
Essas pessoas já estão num grau muito elevado.
Certo.
Quem não começa dizendo que eles têm que fazer uma sintonia?
É.
Ele já sabe.
Não, eu sei. Não, mas olha, muito bem, já. Está perguntando bem. Todo mundo, o desafio foi feito para todo mundo, mesmo para pessoas especiais também, certo? A pessoa especial também tem níveis que ela pode se aprofundar mais e mais ainda. Então ele fala aqui: pega uma pessoa especial, ele também tem que ter precaução. Ele já tem mais precaução ainda, certo? Mas, como que a pessoa especial chega à conclusão que ele tem que ter mais precaução nas mitzvot? Fala no Silat Shalim, você entende, você vai ver, você entende que perfeição é a coisa mais especial que existe. Você sabe disso, uma pessoa especial, certo? Então, para você chegar à perfeição, você tem que caprichar em tudo. E se não caprichando, você não vai chegar na perfeição. No teu nível, é claro, entende? O Mesilat HaSharim, eu falei para vocês, do Dolim, eu fico Dolim, com 90 anos estudando o Mesilat HaSharim, mas eles já estão tão longe, estão tão altos já, não faz mal. Cada um no seu nível, ele pode crescer mais ainda. Então, essas pessoas grandes, sabe que eles são especiais, e para eles, a meta é essa, chegar à perfeição, e para isso tem que caprichar mesmo, está falando agora, olha, é verdade, são tzadik, mas tem que ter mais precaução ainda, nas mitzvot, então vocês vão ver, na frente ele fala, Hashem medadek utzadikim tichut asara. Sadiquim, qualquer coisinha que eles fazem, Hashem já cobra deles, certo? Porque eles são sadiquim. Então, para eles terem pregação, eles têm que pensar nisso. Olha, se eles relaxarem em alguma coisinha, vai afastar da perfeição, que essa é a meta, é a perfeição. Vocês sabem que na Alahá está escrito, muito interessante, como eu vi. É, quando eu tenho que fazer pichata motzi, por exemplo, né? Com pão. E eu tenho um pão na minha frente, então, o pão maior que tem, eu tenho que fazer a motzi para dar mais kavod para abrachá. Assim que é alahá. Então, pego o maior. Tem duas halot shabbat, por exemplo, né? Uma é maior que a outra. Então, eu faço a motzi, eu corto aquela que é maior. Mais kavod para abrachá. Fala alahá. Você tem um pão grande, mas não está inteiro. Eu tenho um pão pequeno, mas está inteiro. Fala Lachá, tem que fazer Brachá para o pão pequeno que está inteiro. Por quê? Porque Shleimut e Gadlut, Shleimut tem prioridade. Certo? Então isso é muito importante. O Rebbe Rucham fala sobre isso também em um lugar. Que a pessoa que é Shalem, ela é maior do que a pessoa, pode ser uma pessoa muito grande, mas se ela tem uma coisa, que ela não é, como falamos uma vez, né? A pessoa tem pontos fracos, né? Então a pessoa que tem pontos fracos, ela pode ser em certas coisas muito grande, mas se ela tem pontos fracos, ela não é Shleimut. Não é isso o ideal. Uma pessoa que não é tão grande assim, tá bom? Mas ela é Mushlam. Quer dizer, a tefilá dela talvez não é como o maior tzadik, mas ela em tudo ela é perfeita, ela não tem pontos fracos. Existe isso, né? Uma pessoa Mushlam é muito maior. Mesmo sendo menor, que Shleimut é mais do que Gadlut. Então isso que ele está falando aqui é muito importante. Novo, mesmo que não é para a gente, isso, como eu falei, mas eu acho que nós podemos tirar proveito de tudo do Mesilat HaSharim, né? Ele fala para as pessoas que para ela, isso que tem que ser a meta, pessoas especiais, a meta é perfeição. Então ela vai saber que se ela não ter precaução nas mitzvot, ela não vai caprichar nas mitzvot o máximo possível, ela não vai chegar na perfeição, só se ela caprichar no máximo. Então, terminando aqui esse Lama Chazal. Então, qual que é a frustração da pessoa que ela vê o outro no Lama maior do que ela? Ela me pneile oto atzmo chaser min hashlimut. Ele vai ver que ele chegou lá em cima e está faltando da perfeição. Madrega sheya yachol la'asiga kmo sheisiga chavero. Ele vai ver o amigo dele que está muito mais perto da perfeição do que ele. Então ele vai ficar frustrado, não por inveja, porque ele é uma pessoa especial, como ele fala, mas por, olha só, podia chegar na perfeição e não cheguei. Vinei al pi ha'ibonenut hazeh, vadai shelo yimna ha'shalem bedato liyot zahir masar. Esse shalem bedato, essa pessoa especial, se ela vai pensar nesse modo, ela não vai faltar para ela, ela vai ter muita precaução, porque ela vai saber que para a perfeição tem que ter precaução. Aqui ele chegou e falou o modo como uma pessoa especial tem que raciocinar para entender que ela tem que chegar para ter precaução. Agora ele vai falar um pouco mais para a gente. Ah, lapchutimeile, as pessoas mais menores de nível, que para elas não entendem que a perfeição é a meta. Tá bom, entende isso. Mesmo assim, tem um outro modo de raciocinar para chegar à conclusão que tem que ter precaução. Se é a eará, lefi afchanatam, vahu lefi inyan hakavod. Então, a pessoa normal, a average, Benonim, certo? Não sei se podemos colocar entre eles. Porque ele fala, parece que nós estamos a terceiro nível, tá bom? mas vamos falar, a pessoa assim, average, ele fala que para eles, kavod é uma coisa muito importante. Honra. Ele escreve na frente para vocês saberem, no Perek Yud Aleph, quem já estudou uma vez, que de todos os desejos materiais que a pessoa tem, a pessoa ainda consegue, de algum jeito, às vezes, controlar. Mas kavod, ele fala, honra, a pessoa não consegue. A pessoa fica doente por honra. Uma pessoa que envergonha ele alguma coisa, depois ele já fica louco da vida e tudo. Honra é uma tavá de kavod, né? Um desejo material que a pessoa tem, que a pessoa não consegue controlar. E olha, eu venho do Lama Shivot, né? Estudei Lama Shivot em Israel. Se vocês perguntam para mim se eu conheço muitas pessoas que não gostam de kavod, não conheço. Conheço algumas pessoas, estou falando agora de Gdolim, tá bom? De Rosh Hashiva, estou falando, né? Algumas pessoas, sei lá, Rosh Hashiva, Oebach, sabe, que não gostava de Kavod. Pessoas, eu acho que nenhuma mãe eu posso contar, pessoas que eu conheci que elas não gostam de Kavod. O resto, mesmo Tamidei Chachamim, e ao contrário, às vezes Tamidei Chachamim ainda mais ainda, como eles estudaram, eles sabem estudar, então eles cobram ainda mais Kavod. Estudaram bastante Mussar, pode ser, né? É muito poucas pessoas. Kavod é uma coisa que está na pessoa, não adianta. E todos nós, claro, todos nós temos isso. Quem não está com isso, só a pessoa que estudou a vida inteira Mussar. A pessoa que não estudou a vida inteira Mussar, não se iluda que vocês não estão nisso. Eu vou falar por quê. Vocês chegam e falam assim, não, eu sei, os rabinos, eles brigam, quem vai ter xixi, quem vai ter aliá, para mim não interessa, eu não preciso disso. Tá bom, porque nós não temos desejo de xixi e aliá, nós temos outras coisas. Xixi e aliá é com os rabinos mesmo, né? Mas nós temos outras coisas, no Betacnes, alguém vai falar mal comigo, não sei o que lá. Cada um tem o seu ponto fraco em relação a Kavod. Que ele também vai ficar maluco da vida se vão mexer em alguma coisa nele. Cada um com seu negócio. Uma é aliá, outra é, sei lá, outra algumas coisas. Eu também sei os meus pontos fracos nesse assunto, né? Então, isso, a pessoa que não estuda Mussar, ela tem esse ponto fraco, que ela, o cavô dela é muito, muito sagrado. Se alguém vai mexer com ela, ela fica toda ofendida, certo? E ele trabalha sobre isso, mas ele vai deixar ele mais para frente, mais, como dá para melhorar isso. Nós precisamos dar um olho para vocês saberem, por exemplo, quem não gosta de ganhar uma carta com um título muito bonito para ele, o Rabino, estou falando, né? O Rosh Hashanah, eu ouvi no enterro dele, o filho dele contou que uma vez chegou uma carta para ele, com uma pergunta, uma carta de Kutzlaret, escrevendo assim o título, Lichvot Harap Agaon Agadol Rosh Kol Bnei Agolá, o líder de todo o Golá, e um monte de título. E o Rosh Hashanah escreveu a carta, começou a ler, ele ficou tão aborrecido, pegou a carta, jogou no chão, e começou a falar em Yiddish, Amashuganer, é louco, esse cara é louco. Nós estamos lá, lembra? Ele era mesmo o adorador, era mesmo o nosso Agolá, e ele ficou aborrecido com essa carta, certo? Então, mas isso é uma pessoa, única pessoa que eu conheci, certo? Talvez mais uma ou duas que conheci, que eles mesmos não gostam de Kabbalah. O resto, todo mundo gosta. Alguns mostram que gostam, outros não mostram, deixam dentro delas, alguns correm atrás, outros correm menos atrás. Mas todo mundo gosta, é uma natureza de pessoa. Se ela não trabalhou para isso, como se lá fecharia, com o robô, com a voz, ela fica com isso, não dá para tirar, certo? Sem mussar. Então ele fala que disso vai depender no Lamaba. Olha o que ele fala, como se lá fecharia. Le finyana kavod asher em itavindo. Veze, kize pashut etrekon balda. É muito simples isso que ele fala que nós falamos em cima. É muito simples para todo mundo que entende. Sheena madregot mitchalkot baolam amiti shehu haolam haba ela lefi amasim. Os níveis são divididos no mundo verdadeiro baolam amiti lefi os atos das pessoas, como falamos antes, a pessoa que fez mais ganha mais do olam haba. Você não intromem sham, não vai se elevar lá ela misheurava amasim haverot. Aquele que tem muitos atos bons aqui, ele tem olam haba maior lá. A pessoa que tem poucos atos aqui, atos bons, ele vai ser lá abaixo. Então, como que a pessoa, sabendo disso, que naquele Olam Haba é dividido pela categoria da pessoa que fez mais e menos? Então, como que ele vai aguentar? Ele vai chegar lá, Olam Haba. E vai ver o vizinho dele, o amigo dele, do Betacneses, que aqui nesse mundo ele estava bem, ele estava até mais alto, mas era mais reconhecido do que o amigo dele. Naquele mundo, vamos sobre isso uma vez, né? Naquele mundo, ele vai estar mais alto do que ele. Ele vai aguentar uma coisa dessa? Seria inveja? É inveja, sim. Pessoas não tão altas agora. Conseguir fechar os olhos de maçã. Então, a pessoa pensando agora nisso, ela vai falar, não, eu não quero estar mais baixo que meu amigo lá no Lamabá. E chegando naquele mundo, acabou, não dá mais para consertar. O que você fez, está feito. E vai ter uma Agma Snefesh muito grande. Então isso, fala o Mussilat Sharim, é um ponto para a pessoa pensar. E por isso ela vai ter precaução aqui, porque ela sabe quanto mais precaução nas mitzvot ela vai ter aqui, melhor ela fazer, mais alta ela vai estar no mundo vindouro. Ele continua. Ok?
A imagem que a gente tem do
Olam Haba
é diferente.
Né? Eu sei. Você me perguntou uma vez, é muito bom, é verdade. Se tiver me perguntou uma vez, Olam Haba é Olam Haime. Tem inveja no Olam Haba? Aqui nesse mundo pequeno, baixo, nós temos inveja, coisas materiais. Olam Haba é interessante. Você lá fecha ali, escreve isso, né? E, de novo, ele entende assim, Agmará é um outro chato, aquela Agmará, que Agmará fala já isso, que cada pessoa vai se queimar com a culpa da outra. Então, primeiro, já não foi inveja. Para as pessoas mais altas, a pessoa vai se frustrar que ela vê o outro que chegou mais alto do que ele. Aqui ele fala, para as pessoas mais baixas, tem que saber que é inveja. A pessoa vai ter inveja, sim, do amigo dele. É interessante. Olha, se ele fala, está falado. Eu também não falo isso de mim mesmo, que é verdade. É difícil de entender que o Lamabá vai ter um negócio de inveja. Difícil de entender. Mas ele fala que vai ter, sim. Vamos ver, ele continua falando, peraí. Vinei esh miaftaim, olha como ele fala, tem aqueles bobos, taim é bobo, tá bom? Aqueles pouca cabeça, né? Hamevakshim rak lahakel mealeihem, que eles tentam só diminuir, fazer mais light. Sheyomru, e eles vão falar assim, lama neyageh atmeinu, por que nós vamos se esforçar aqui? Bechol kach chassidut uprishut, com tanto chassidut e prishut, Para mim é importante que eu não vou para o inferno. Não vou para o inferno. Então eu vou fazer as coisas para não ir para o inferno. Sabe, na Rav tem alunos na Yeshiva, nas escolas, que eles estudam para tirar a média. Eles não precisam ser os melhores alunos da classe. Tirar 5, 6, que é a média, eles estudam para isso. Ele fala a mesma coisa que tem as pessoas em relação a aqui nesse. Eu não quero ter, eu não quero sentar o Ibn Nun no Elam Rafa. Eu posso deixar para os cabelos lá sentar o Ibn Nun. Eu não quero ir no inferno. Eu não vou precisar sentar mamash lá na frente, no Ganeiden. E não ir lá no relegador, se não vamos ser, nós não vamos ter uma parte grande, e lá no relegador, um pouquinho eu vou ter, não, chega para mim, eu não preciso ser o maior tzadik. Anu, dai lá no bezer. Para a gente chega isso, não vou me esforçar muito, baburzot, por causa disso. Assim fala as pessoas bobas, ele fala. Agora ele fala, qual que é a resposta dessas pessoas? Omnam, sheila achat nishal nehem. Eu tenho uma pergunta para essas pessoas. Hayochlu kol kach al nikle lisvol. Baolam hazeh. Essas pessoas que falam isso, elas conseguem tão fácil aguentar nesse mundo aqui, passageiro, acholê, que é passageiro, lirot echad chavreyem mechubad umenusah yoter nehem, umoshel alehem. Nesse mundo passageiro, a pessoa consegue tão com facilidade ver o amigo dele mais reconhecido do que ele, maior do que ele, governa sobre ele, consegue, é tão fácil para a pessoa, não é fácil. Isso é um amigo. Imagina só se ele, nesse mundo aqui, de repente, um escravo dele fica sendo maior do que ele. É fácil para ele engolir uma coisa dessa? Um dos pobres, assim, barato, assim, que ele sempre dava esmola para ele, de repente ele fica sobre ele. É fácil ele engolir uma coisa dessa? Ele não vai ter sofrimento com isso, o sangue deles não vai cozinhar dentro quando eles veem uma coisa dessa? A loivada, é claro que sim, que nem no Haroot, olha que ele fala, essas frases que ele tem aqui, olha, os nossos olhos estão vendo, kol amalada, todo o esforço da pessoa hoje em dia, leinase al kol mishi yuchal. O objetivo da pessoa é para ela ver o outro, ela quer ser maior, isso que é toda a vida da pessoa. Ele esforça a vida inteira para ele poder estar mais alto, mais elevado que o outro. Isso aqui é inveja um do outro. Ele fala na frente isso. Ele fala na frente, no Perekil Dalet, que se a pessoa não trabalhasse por inveja, não tivesse essa inveja, a pessoa ia comer o que ela pode comer, ia comer a melhor comida, ia morar como ia ter um lustre muito bonito, um tapete muito bonito. E até tudo simples. Tudo que a pessoa vive hoje com os motarot, as luxo e tudo, come, é tudo que o amigo também tem. Ela também quer ter. A sociedade é assim, ela também quer fazer parte da sociedade. Então é tudo uma coisa só. Então é claro que a pessoa não aguenta quando ela vê que tem pessoas, amigos dela, ou pessoas mais, que de repente são mais altas do que ela. Vimirei haverom mitromem. E se ele vê um amigo dele, que fica mais alto aqui, vou nichar chafel, ele vai ficar baixo, batai shemashi isborgu, ele vai sofrer, ele não tem jeito, mas ele vai sofrer muito. Ele não vai aguentar isso. Vê que o amigo dele está mais alto do que eu, que ele. Que lo yuhalim noa. Se ele pudesse atrapalhar a subida do amigo, ele atrapalharia. Mas ele não consegue. Então ele tem que engolir isso. Ele tem que engolir. O levavô está cheio do que boa. E o coração dele vai, olha, vai ter que ir no médico, né? Para não ter ataque de coração. Meiatá, e se é assim, nesse mundo passageiro, encarcaxê aleiem, é tão difícil para as pessoas, liot shpalim izulatam, para serem mais baixas que os outros, bemalot amedumot. Com balot amedumot, quer dizer, com vantagens bobas, fúteis, vacosvot, mentirosas. Que é dinheiro, material, coisas de cavô, coisas bobas, coisas que não vale. Shena shiflud bam, ele é definim. Olha, pena que não sei traduzir direito as palavras, mas que nessas coisas, dinheiro, cavô, essas coisas, posição na sociedade, são coisas que ser baixo não é nada. É que eu tenho menos dinheiro, e daí eu não sou menos por causa disso, eu tenho menos, eu sou menos reconhecido no Beit HaKnesset. E daí, isso não é nada, isso não é bobeira. E mesmo assim a pessoa não aguenta, não aguenta. Ele fala que nessas coisas, a shiflut bam é só lifnim, a pessoa que é baixa, baixa nisso, é só parece que é, mas não é. Velo aí nascer, ela achou, achei que ele está alto nisso, é bobeira, é mentira, é blob. E mesmo assim, a pessoa tem tanto, não aguenta. Como que essas pessoas vão aguentar? Eles vão ver mais baixos dessas pessoas que as elas são mais baixas que ela aqui. Isso não, isso em cima, no Lama Ba, onde que tem as vantagens verdadeiras, vai a cara de Tzri, que é para sempre. Falamos de Atacharim agora, nós não temos noção de Lama Ba, não adianta, não dá para entender o que é Lama Ba, mas mesmo assim, Veterko, e o valor de Lama Ba, alguém, lo yachushu alá. Por isso, a pessoa, a gente não não se preocupa muito com isso. A Valdez Manô, quando chegar o tempo do Lama Ba, Badai Shakiru Lamito. A gente vai sim reconhecer a verdadeira, a Letzaramu Lebostavi. O sofrimento vai ser grande. Badai Shedoi Elaimze Elatzar Gadolve. Doutas que ele, ele não vai aguentar. Vai ser um sofrimento muito grande. Como? Eu sei. Como? Aqui eu tô. Então, ele fala agora, Chaves, que ele está falando isso, vamos depois melhor, falando isso, porque ele não sabe o que quer dizer isso no mundo vindouro. No, ele está se enganando, pensando que ele vai engolir uma coisa dessa, que ele chegar lá, ele não vai sentar lá no mundo, vai sentar atrás, está contente. Aqui nesse mundo, ele não aguenta quando ele vê o amigo dele, está um pouco mais engolindo que ele. Naquele mundo vindouro, vai ser muito mais. E ele agora não está entendendo isso. Já falando sobre isso também, o Rebruchim explica aqui, esse pedaço, falando o seguinte. A pessoa se engana, não adianta. A pessoa se engana. A pessoa, ela tenta, quanto mais ela pode fazer, mais light ela faz. Ela tenta se fazer. Então ela, com esse argumento, como ela não sabe o que é o Lama Ba, como ele fala mesmo, então ela tenta se... Não, eu não preciso disso. Ela quer tirar esse óleo que ela tem, né, aqui. Então ela fala, olha, eu não preciso, porque a pessoa quer fazer. Quanto menos, melhor. É mais fácil para ela. Mas tu fala, mas Lata Sharim, ele está se enganando mesmo. Então ele dá para entender para ele. Não se engana, entenda bem. Aqui nesse mundo você também não aguenta. Quando você vê uma pessoa melhor, mais elevada no trabalho, qualquer coisa do que você... Naquele mundo vindouro, você vai sim aguentar? Claro que você não vai aguentar. Isso que ele fala. Então, é de novo com a inveja que ele está falando, que é muito interessante mesmo. O Tiberio tem razão, né? Que ele coloca a inveja no mundo vindouro. Talvez, como Adam Gadot, que vem para cá, para o Brasil, o Shivagri não tem que perguntar para ele essa pergunta, porque eu não sei a resposta. Como pode ser que no Lama Ba tem inveja? Mas o Mishilat Sharim fala que tem. Ele fala para falar, certo? Que tem, e nós vamos morrer de inveja. E ele fala, vamos chegar lá, e vamos ver isso, não vamos aguentar de inveja. E vamos falar, eu quero voltar. Não, não dá mais para voltar. O que você fez, está feito e acabou. Vai ser um sofrimento nisso.
Parece justo que uma coisa que nós não fomos tão claramente explicado, pagar pela eternidade.
Mas como não fomos claramente explicados?
Porque, primeiro, não é claro. Para olha, se é para um castigo para a eternidade,
sim,
a coisa tem que ser mostrada muito clara.
O que quer dizer mostrado muito clara? Mas está mostrado olha, na Torá? Na Torá?
No Lama Ba você vai ter inveja, você vai se sentir inveja, mas não é, é pela eternidade.
Pela eternidade.
E mostraram mais claro. Aqui tem um livro que não existe, não tem em outro lugar que vai ter inveja. As pessoas não estudam que vai ter inveja. Pelo contrário, eu sempre ouvi falar do Lama Ba, não sei.
Sim.
E não parece lógico para nós.
Sim.
Vai ter o mesmo tipo de sofrimento.
Tem aqui, vai ser lá.
Vamos lá. Vamos ver. Só simples você avisar isso, não se aprende a querer se chamar de eternidade de Lama Ba e quais são as penas de contrário.
Sim, sim.
Lá, mas claramente com muita força.
É eterno.
Eu acho uma falha muito grande com isso. Imagina o que comanda a se é que é assim, porque a gente eu não estou. Isso que ele está falando do Lama Ba, para mim parece o Lama Zé. Para eu lutar contra ele, para lutar lá, lá fica assim. Aqui pelo menos tem chance de melhorar. Lá não é o que lá é o Lama Ba e não é aqui o Lama Ba. Aqui a cada um tem chance de melhorar. Lá então, e como todos não são iguais, sempre vai ter um melhor que o outro. Como diz o Lama Ba?
Olha, eu não sei se você responder 100% da tua pergunta, né, de vocês, mas uma coisa eu quero falar. A Torá deixa bem claro a parte de Torá e Mitzvot, e os castigos também. Talvez não explique essa parte do Olam Haba, é verdade. Mas está, por exemplo, na Torá não está escrito que vai para o Olam Haba. Quem faz Mitzvot vai para o Olam Haba. No Chumash não está escrito isso. E os Rishonim perguntam isso mesmo. Quem não está escrito? Né? Na Torá fala o tempo todo sobre Olam Haze, Olam Haze, Olam Haze. E não fala de Olam Haba. Então, uma das respostas dos Rishonim que respondem é que nós não temos noção do Olam Haba. Nós não podemos entender o Olam Haba. A nossa língua é dinheiro. Então a Torá fala na nossa língua. Olha, você fazer as mitzvot vai ganhar recompensa, vai chover e vai ter dinheiro. Não fazer a mitzvot, a Torá fala, não vai ter. A Torá não mexe no Olam Haba porque nós não temos noção disso. Então, olha, da Torá, Tibério, alguém que estuda a Torá quer dizer, Torá Shebutav, Torá Shebalpe, ele já chega à conclusão que é muito hamur a pessoa que não faz mitzvot, faz averot, etc. Talvez esse ponto que ele escreve no Sirat Sharim é verdade. Só no Sirat Sharim escreve. Nunca vi isso em outro lugar, tá certo? Mas tem outros pontos que a Torá fala bem claro, né? Nesse mundo, quem faz averot, não faz mitzvot, vai ser castigado nesse mundo também.
Nesse mundo, pode.
Então, tá bom.
Uma justiça perfeita.
Sim. Você fala que se a pessoa, tem uma pessoa, talvez, que vai ouvir tudo, e mesmo que não vai convencer ela a fazer tshuva, e talvez ela ouvindo isso daqui vai sim convencer ela a fazer tshuva?
Não, eu não acho que vai convencer ela a fazer.
Então, qual a pergunta?
Parece um Olam Haba, parece um Olam Haba que vale a pena. Aqui, pelo menos, eu vou fazer uma coisa ruim, eu posso me arrepender, eu posso ser castigado e pagar o meu pecado, eu posso consertar. Agora, eu vou aqui sem estar convicto das coisas. Eu vou chegar lá e o resto da eternidade é daquele jeito, eu vou sofrer o resto da eternidade. Então, melhor aqui.
Não, a tua opção
aqui, eu tenho chance de.
Não, mas peraí, mas você melhorando aqui, você não vai sofrer lá. Você se esforçando o máximo aqui, mas você não vai sofrer lá.
Mas quando eu já estou lá onde está.
Não, acabou.
Me parece uma ação de justiça perfeita. Aqui a gente.
Não, isso é justiça, é assim. Quem que se esforçou?
Mas aqui a pessoa não foi avisada. Um nasceu com uma tendência para você.
Não, avisado foi, Tibério. Não foi avisado, talvez toda a consequência, talvez toda.
Não sei porque ele foi avisado. Tem um livro no Sirat Peshanim
que
fala de um jeito. Tem outros que falam de outro.
Mas todos chegam à conclusão que aqui tem que se esforçar muito. Quer dizer? Tá bom.
A figura do Olam Haba que está aqui.
Então, tá bom. É verdade. Sim.
Aqui a eternidade é muito forte.
Eu sei. É verdade. O castigo é muito forte aqui.
Entendeu? 99,98% do povo não sabe nem o que é Kasher, é Shabbat.
Sim.
Como está a situação de 98% do povo? E que vai para o Olam Haba?
A eternidade.
98%. Nós entendemos o quê?
Eu sei.
Como é que
está? Então, eles vão ter o Olam Haba, certo? Eles vão ter o Olam Haba. Não, eu sei. Bom, é sério.
Eu acho até o conceito de justiça não pode ser assim. De fato, não tem. Não parece muito justiça, desculpa.
Mas eu não
entendo uma eternidade de inveja, de sofrimento, de categoria de pessoa.
Acho que deve ser muito exclusivamente para o
mundo. Mas pode
ser produtiva, não é?
Mas se você não pode melhorar, é mais
forte. Ele vai invejar. Na verdade, ele vai.
O lado bom, ok.
O lado bom.
Mas não existe mais.
Ele vai, na verdade, ele vai, na verdade, ele vai se envergonhar que ele não teve.
Tá bom.
Você tem uma faixa que você pode contribuir, você pode contribuir mais ou você pode contribuir menos. Quando você chegar com 55 anos, você vai começar a receber. Então, a mesma coisa é o seguinte, a pessoa chega com 55 anos e ele não contribui com nada. Ou ele contribui com uma faixa de um salário mínimo. Ele chega lá e fala, puxa, mas eu tenho um vizinho que ele contribuiu com 10 salários mínimos.
Mas qual a justiça de se envergonhar o resto do tempo? A mesma aposentadoria, você pode falar, a perspectiva de vida é 75 anos.
75 anos, depois não é eternidade.
Mas eu pergunto,
vamos falar. Quantas pessoas vão fazer antes de conseguir começar a receber a mulher? É uma coisa, então você tem certeza. Você contribui.
Mas tem certeza. Quantas pessoas
têm que
não é eternidade? Fica lá,
as pessoas sabem que tem contribuído. 98% do povo não sabe o que
tem. Tá bom. Tá bom, tá certo. Mesmo contribuindo, tem. Mas eu pergunto para você, não, aquela que não sabe, que é oiness, a gente já fala que é tino xenismo, ela não vai ser cobrada de coisas que ela é oiness. As pessoas que sabem, olha, duas coisas que eu quero falar para vocês. Número um, mas tiver assim, outra pergunta. Vamos pegar o Rasha, tá bom? A vida dela, a vida inteira dele foi um esforço, mas a vida inteira, mas é estudo de Torá, é mitzvot, é coisas. 90 anos de esforço, vai chegar no mundo vindouro, vai chegar um. Vou me colocar lá, o Rabino Ari Friedman, que não se esforçou tanto e tudo, vai no mesmo nível de Olam Haba que o Rasha. É justiça isso,
Tiberio? Não precisa ter inveja. Ele vai ter a Olam Haba dele, você vai ter.
Eu vou ter que ver.
Se tem inveja,
qual a diferença? É, tem que pensar mais sobre isso. Mas o que eu quero falar, mais uma coisa, não pode falar que não foram avisados. Talvez essa consequência aqui não foi avisada, só quem estamos lá se xarim. Mas fora essa consequência, todas as consequências estão sim escritas na Torá, e na Gemara, na Torá, Shebal Pei também. Está bem claro escrito que a pessoa que não vai cumprir as mitzvot, não vai ter Olam Haba, vai ter Gehenom, um monte, está tudo bem claro. Essa é a única consequência que podem falar que só está no Matilat Shalim, não é verdade, nunca vi em outro lugar. Mas o resto está bem claro, que vai ganhar castigo nesse mundo, no mundo vindouro, também vai ganhar castigo. As pessoas que não sabem, porque são Tinoch Shenishba, é outra coisa. Por isso, ultimamente, para vocês saberem, todos os Golim, antigamente, faz 30 anos atrás, quem fazia Kiru era só Rabat. É, aqui no Brasil também, quem que tinha que fazer Kiru? Só Rabat, ninguém não fazia. Últimos 30 anos, todos os Golim, Bitaim, Hassidim, Rebes, Oshiv, falando que tem que fazer Kiru, porque tem muita pessoa mesmo que não sabe. Então tem todo lugar em Israel, também tem lugar em Gunim para Kiru, para tentar mesmo falar para as pessoas, olha, é sério o negócio e tudo. E quem a gente consegue falar, tudo bem, é verdade. E quem não sabe, quem nasceu numa casa, pessoal, que não aprendeu o judaísmo, nunca teve oportunidade de ter judaísmo, não vai ser cobrado mesmo, claro que não. Mas quem nasceu numa casa que foi sim, ou que teve oportunidade de saber judaísmo, foram, Hashem mandou as mensagens dele para a pessoa, olha, e a pessoa não pegou, não captou as mensagens, ele vai ser sim cobrado. Bom, o resto eu não sei. A união de inveja no Olam Haba é uma pergunta boa, tá? Eu não sei. Eu vou ver se vai chegar daqui a pouco um gadol aqui, eu vou perguntar para ele o que ele fala sobre isso, que eu não sei responder para vocês. Uma pergunta boa. É, quê? Mais
um. No Rebbe Hashem, ele escreve que a finalidade do homem é se aproximar, se apegar à cada vez. Aquele primeiro cozinho, sabe?
Sim.
Ele está cada vez mais próximo da cada vez.
Sim.
Esse segundo que nós estamos vendo. O trabalho dele para se aproximar é muito, muito maior para ser um chão de lá.
Certo.
Aquele que optou e não ir para o game, não.
Sim.
E também optou de não se aproximar. Então, a opção que ele está realizando para o Olam Haba dele, para a inveja dele, pra, quer dizer, ele não tem, me parece que a opção que ele está exercendo é o seguinte: eu não vou para o Olam Haba no meio, ao lado do Rasha.
É isso aí. É.
Ele está optando. Dizer,
sim.
A eternidade dele é essa.
Eu sei. Mas fala o Sinat Sharim já, que ele fala isso agora, porque ele não sabe o que quer dizer Olam Haba, o que quer dizer eternidade. Se ele pensasse um pouquinho mais, e ele entendesse que não é tão simples assim, que ele vai sofrer com isso, que ele não está lá em cima, como ele sofre aqui embaixo, ele pensaria diferente. E isso vem que a pessoa se cega. Deixa eu falar para vocês, explicar uma. A Parashá de Semana também se vê isso. A Parashá de Semana está escrito que Jacob, ele pediu, semana passada, Jacob pediu a Bechorá para Esaú. E Bokorá naqueles tempos, quem era Bokor, ele fazia Korbanot, Avodá, era uma coisa muito elevada. Esaú respondeu para Jacob: eu vou morrer daqui a pouco de qualquer jeito, o que precisa da Bokorá? Lama zeli Bokorá? Ine anuchi olech lamut, lama zeli Bokorá? Um dos fatinhos de Shonim é que ele falou o seguinte: Bokorá é para ganhar o dobro, certo? Ganhar o dobro, quando meu pai morrer, a herança. Eu imagino que eu vou morrer antes que meu pai, porque eu caço, eu vivo na selva caçando, e é muito perigoso. Então eu imagino que eu vou morrer antes que meu pai. Então para quem vale a pena? Para quem vale a pena eu agora ter abocorado, tá? Pode pegar, eu vou morrer antes que meu pai de qualquer jeito. Assim fala o Ramban. Fala o Ramban que a verdade é que abocorar é uma coisa muito elevada, mas ele se enganou. Ele quis a lentilha, né? Ele era muito importante a lentilha, o desejo de comer essa lentilha, né? Então ele não pensou que talvez ele vai morrer depois do pai dele. E tem outras vantagens também de Bokorá. Ele se enganou, ele se cegou e ele vendeu a Bokorá. Que das pessoas, como já falamos várias vezes já, que da pessoa, quando ela tem um desejo, ela quer uma coisa, ela se cega, cega a cabeça e ela vai atrás disso. A pessoa, ela quer muito que seja o mais fácil possível aqui nesse mundo. Então ela faz as contas erradas. Ela fala: ah, tudo bem, naquele mundo vindouro também não vou ser maior, não faz mal. Mas fala o Mussirat Shalim, se ela tivesse essa neguiut que ela tem, esse interesse daqui ser mais fácil, ela pensar seriamente o que quer dizer que no mundo vindouro sofrer desse jeito, como ele fala, ela não ia pensar. Essa meta que ela colocou para si, que ela optou, que você falou, ela ia mudar. Ela não ia mais optar isso. Ela ia ver que não, ela tem que sim se esforçar aqui. Só que ela não quer. Mais uma coisinha que eu queria falar, tem que continuar, mas também em relação a isso, que tem nessa paraxá também, em relação a Bokorá também, o Biruchan fala no lugar, é muito importante isso também. Sobre esse assunto também, o Menuchan fala que em toda malá que a pessoa tem as desvantagens. Então ele fala assim: Kohen é uma malá, é uma vantagem, mas tem desvantagens. Ele não pode casar com certas mulheres, tem alguns issurim que o Israel não tem, tem castigos também que o Israel não tem. Então é uma malá de ser Kohen, mas tem as desvantagens. Aqui a Bokorá também, a Bokorá e Esá fala, o Rashi fala que Esá falou assim: ah, e ser Bokor, para fazer avodá, tem castigos, né? Eu prefiro que não. Eu prefiro não ser Bokor e não ter esses castigos. Fala de Beruham, toda pessoa tem essa polêmica com ela. Ter uma malá é uma vantagem, mas tem desvantagens também. Vale a pena ou não vale a pena? Ser Kohen, de um lado, é uma malá. Mas do outro lado, tem as desvantagens dela. Vale a pena ser Kohen ou não vale a pena ser Kohen? É a conta que Esá fez. De um lado, a Bokorá é uma coisa, é uma malá, ser Bokor naqueles tempos, especialmente, mas tem castigos por isso. Vale ou não vale a pena? Então Esá chegou à conclusão que não vale a pena ter os castigos e pronto. Mas fala a Torá, vai ver Esá e a Bokorá. Esá envergonhou a Bokorá. Por quê? Se ele entendesse qual que é a malá de ser Bokor, ele viria muito maior a malá de ser Bokor do que as desvantagens que tem. A pessoa quer correr. Se ela entende a malá, o que quer dizer ser Kohen, ela vai ver que é muito claro que vale a pena ser Kohen, e mesmo com a desvantagem que tem. A pessoa tem que entender essa malá, se ela não entende, não. E ele vai mais pra frente, e ele fala assim, todo Yehudi, ele fala assim, muitos Yehudi, ele imagina que eles às vezes ficam com inveja do goi, né? O Yehudi é tão difícil, até eu começar a comer, tem que lavar a mão, fazer brachot, não sei o que lá. De manhã tem que trabalhar, tem que rezar, negivar, um monte de coisas. O goi, tchic-tchac, não sabe fazer nada, pode comer quando ele quer, sem nenhum esforço, pode trabalhar. É muito mais fácil. Desde o Yehudi pode estar com inveja do goi, certo? Então ele fala, ele quer dar um exemplo para o Yehudi, sem comparar, ele fala, não quer comparar, mas uma vez, já viram um ser humano ter inveja de um animal, por exemplo? Um ser humano, o animal, a vida do animal, como já falamos, é muito mais fácil que o ser humano. Não tem que se esforçar para parnassar, não tem problemas, não tem doença que o ser humano tem. É muito mais fácil. E mesmo assim, já viram alguém, um ser humano, ter inveja do animal? Não, ninguém. Por que não? Porque o maior prazer é ser um ser humano e não um animal. E esse prazer que a pessoa tem, que era um ser humano e não um animal, vale a pena com todas as desvantagens que tem que correr atrás da parnassar, com as doenças, com os problemas, etc. Então a mesma coisa, isso a pessoa entende, ele fala. A pessoa tem que entender que a malá do Yehudi, você entende a malá do Yehudi que é? Então essa malá vale a pena ser um Yehudi, mesmo com as desvantagens que ele vê, entre aspas, que tem em relação a goi. E a mesma coisa por diante, ser um Kohé, ser um Bokor. E a mesma coisa aqui também, ele dá isso no Silat Shalim, ele fala de Beruham, a pessoa tem que, se ela soubesse a malá de Olam Habá, então a pessoa ia ver que, claro, que vale a pena se esforçar um pouquinho aqui, né? Mas para ter o Olam Haba, a pessoa tem que saber dar valor para o Olam Haba, e tem que, claro, confiar no Mesirat Yesharim. Mas sempre assim, a pessoa tem que saber amalar para ver se vale a pena mesmo ou não vale a pena, certo? Muito bem, vamos. Sim. Sim. Não, mas você podia. Mas eu sei. Eu sei. Já que o Shlomo HaMelech fala Yosif Das, Yosif Machov. Quer dizer em português, quanto mais se sabe, mais se sofre. E é verdade, quanto mais sabe, mais se sofre. O que o Rebbe falou com esse passo? Afal Piken. Mesmo que eu sei, quanto mais eu vou saber, mais vai me doer, mesmo assim eu quero saber mais. O que o Rebbe falou, certo? Porque é bom saber. Mas é verdade, quanto mais a pessoa é maior, já, mais ela vai ser cobrada, porque ela entende melhor. É verdade, sem dúvida. Mas mesmo assim a pessoa tem que querer ser maior, porque é isso aí, tá vendo? É de novo a mesma coisa. Você quer ser maior, mais cobrado, então vai ter mais malá, mas mais desvantagem também, vai sofrer mais. Então, se você entende a malá de ser maior, ser mais elevado, você vai escolher essa malá, mesmo que tenha outras desvantagens também. Tem que entender a malá. Isso o Kosk Rebbe, tá vendo? O Rebbe de Kosk entendeu. Isso que ele falou, Yosif Das, Yosif Machó, ele sabe quanto mais ele saber, mais ele vai sofrer, mas mesmo assim ele quer saber mais. Vale a pena saber mais, mesmo que ele vai sofrer mais. Ele sabia que ele deveria saber mais, tá bom?